governe e que dessa forma resolva os problemas do país. Não é o PSD que está a governar, Sr. Deputado. Resolver o problema da falta de professores que se vai avolumar nos próximos anos. Rever o regime das vagas de acesso ao 5º e 7º escalões, pondo fim a um garrote que impede a sua progressão. Que resolva o problema da recuperação do tempo de serviço. Que contraria a generalizada perda salarial. Que promova as urgentes alterações ao regime de mobilidade por doença. Resolver estes problemas é ajudar o país. Resolver estes problemas é devolver aos professores ao ensino e à sua vocação. Resolver estes problemas é garantir o futuro de milhares de crianças e jovens e de professores a quem aproveito para cumprimentar. Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, antes de o confrontar a si, Sr. Ministro, que vem pela segunda semana ao Parlamento, é importante dizer isto. Neste debate pedido pelo PCP sobre a atualidade e sobre a situação do ensino e dos professores, e depois de ouvirmos o Sr. Deputado Porfírio Silva, nós percebemos que a estratégia é sempre a mesma. Dar a ideia de que tudo o que se passa na escola pública, de que tudo o que se passa no ensino, é culpa da direita. Ora, não podíamos começar este debate sem dizer que em 2019, orçamento aprovado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo PS, e é importante que os professores saibam isto e todos os profissionais de educação, neste orçamento de 2019, apenas se investiu 4,5% do PIB em educação. Para que todos saibam, em 2010, o investimento do PIB foi de 6,7%. Senhoras e senhores, este não foi o orçamento nem do PSD, nem da Iniciativa Liberal, nem do Chega. Foi um orçamento aprovado pelo PS, pelo PCP, pelo Bloco e pelo PAN. E é isto que é preciso dizer. Não! Sr. Deputado Porfírio Silva, eu sei que nos seus sonhos, que fala pouco no Parlamento, quando tem estes sonhos de que quem sugeriu emigrar foi o PSD ou Chega, olha, está aqui, António Costa sugeriu que os professores de português emigrassem, por isso ao menos tenha a decência de quando fala de outros, dizer e assumir que o vosso Primeiro-Ministro é que convida estes homens e mulheres a emigrarem, é o vosso partido com o apoio da extrema-esquerda que o têm feito em Portugal ao longo dos últimos anos. Senhor Ministro, ser professor em Portugal está a tornar-se um pesadelo. Para que saiba apenas, de 2010 a 2021, os professores perderam 5% do valor médio de salários. De 2010 a 2021, perderam 5% do valor médio. De 2009 a 2021, perderam 13% do poder de compra. Uma das maiores quedas da OCDE. Isto, Senhor Ministro, não pode ser responsabilidade de mais ninguém, senão do governo que governa este país há 7 anos. O empobrecimento dos professores é sua responsabilidade e é responsabilidade deste governo. O Senhor Ministro apresenta-se nesta casa e diz: estou aqui hoje pela segunda vez numa semana. Pois está, Senhor Ministro. Está porque tem sido incompetente no trabalho que tem feito. E habitue-se, Senhor Ministro, habitue-se, porque estará aqui uma vez, duas, três, quatro e às vezes que o Parlamento entender necessários para dar os esclarecimentos que tem que dar, porque enquanto houver professores que não recuperam o tempo de serviço a que têm direito, enquanto houver professores que não têm a sua situação de mobilidade por doença resolvida, enquanto houver professores que às mãos do PS têm as escolas destruídas e deixam professores a serem agredidos, enquanto houver um professor neste país, um, que tenha que se deslocar do Norte para o Sul ou do Sul para o Norte ou para as regiões autónomas e não sejamos capazes de lhe pagar o respectivo subsídio que tem direito por se deslocar e mudar a sua vida toda, um subsídio a que você tem direito, a que nós temos direito, mas que eles não têm direito. E isso é vergonhoso de acontecer. Sim, sim, tem direito, tem, como nós também temos. Eles é que não têm. Mas este país habituou-se há muito ao nós e ao eles. Habituou-se há muito de uma classe política privilegiada que deixa os outros sem qualquer benefício, mas que consegue permanentemente tirar-lhes todos os direitos. Senhor Ministro sabe muito bem, como nós sabemos, quem foi o Primeiro-Ministro e quem foi o Governo que congelou a carreira dos professores. O Sr. Ministro sabe muito bem que não foi nenhum grupo deste espectro parlamentar que congelou e parou a contagem do tempo de serviço dos professores. Esse Primeiro-Ministro tem um nome e nós devíamos hoje recordar aqui o seu legado, porque é um legado que envergonha o Partido Socialista. Chama-se José Sócrates e foi Primeiro-Ministro do Partido Socialista. Foi José Sócrates e foi Primeiro-Ministro do Partido Socialista. Senhor Ministro, se está aqui hoje pela segunda vez, e se poderá estar pela terceira e quarta e quinta, é enquanto não resolver este enorme problema que o país enfrenta. À hora que está aí sentado, há milhares de alunos sem aulas novamente. Há professores, até 2030 mais 20 mil professores vão sair. Ninguém quer ser professor e isso é vossa responsabilidade. O tratamento que estão a dar aos professores, a prepotência, a arrogância, o fingir que estão a negociar e não estão a dar nada, senão a ameaçar demitirem-se, como já fizeram no passado em relação aos professores. Agora já não ameaçam demitir-se, sabem porquê? Porque agora eram corridos do governo com uma força tremenda se houvesse eleições neste país. É por isso que já não ameaçam demitir-se. Mas aqueles homens e mulheres, aqueles alunos e aqueles milhões de pais querem uma solução, Sr. Ministro. E não se pode esconder para sempre no seu ministério. Tem que dar uma solução. Andar a fingir que negocia não é solução. Vou terminar, Sr. Presidente. Andar a fingir que negocia não é solução. Sr. Ministro, esta crise tem um nome e tem um responsável. Chama-se António Costa, mas o Sr. Ministro é o cúmplice maior desta desgraça da educação em Portugal.
Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Bem, o papel de docente tem sido tratado politicamente de forma indecente. E o diagnóstico está feito há anos e nós ainda há poucos dias estivemos aqui nesta casa a ter esta mesma discussão e continuamos na mesma situação. Com pseudos negociações, com poucos avanços, continuam pessoal, docentes, psicólogos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, tudo continua em insatisfação e sem avanços. Enquanto estávamos em preparações para estes trabalhos, mais uma greve anunciada para 8 de fevereiro, no próximo fim de semana vai continuar a haver reivindicações e aqui continuamos. Mas nós assistimos, parece que a uma dissonância cognitiva. Nós continuamos a ouvir o Sr. Ministro falar de sucessos, é verdade que já disse hoje que nem tudo está bem, já não é mau, mas mesmo assim parece que há um estado de não reconhecimento do que é que se passa. Também ouvimos falar de um arrastão de preconceito, como se estivéssemos a falar contra a escola pública. Quem não valoriza a escola pública são as políticas governativas. É o governo, é a geringonça. Não vale a pena dizer que são os liberais ou que olha quem é que fala na escola pública, porque os liberais nunca deterioraram uma política de ensino, nunca estiveram no governo a deteriorar a educação como está. A situação calamitosa que não serve nem a crianças, nem às famílias, aos jovens, aos professores, à comunidade escolar, não é culpa dos liberais. E, portanto, é importante relembrar isso, porque falam aqui da valorização da escola pública, como se nós também não estivéssemos a lutar por uma coisa muito mais ampla do que a escola pública. É por uma política de ensino e por uma política de educação com futuro, coisa que obviamente não existe e coisa que obviamente o governo tem sido incapaz. E mais, ouço no discurso do Sr. Ministro, no início, coisas do tipo, o estatuto ímpar. Não é estatuto ímpar, o que não é par é para o que está a acontecer agora. Que abra a escola a todos os alunos. Abra a escola a todos os alunos, mas e a qualidade de ensino? Que estudam aí, que estudará a maior parte da população. Pois cada vez mais há maior procura por escolas privadas por falta de qualidade na escola pública. Nós não estamos a atacar a escola pública. Quem está a atacar a escola pública é a política governativa. E, portanto, o que está a acontecer neste momento é que com a política que estão a fazer para a escola pública, estão a fazer uma reprodução das desigualdades sociais em Portugal. Isto é o atentado que estão a fazer à educação, muito mais do que à escola pública. E, portanto, nós continuamos nisto. Daqui a uns dias atrás estávamos nesta discussão, aparentemente daqui a uns dias continuarão na mesma, e as reivindicações continuam, os professores e a comunidade escolar como um todo continuam sem soluções. E, portanto, eu tinha falado na última vez que é um PS que passa culpas, pelos vistos também é um PS marca passo. A verdade é que nós nos últimos dias não temos visto mais soluções e vamos falar de direitos. Os professores têm direitos, sim, têm direito à greve e têm direito a reivindicações, tal como os alunos têm direito a uma educação e todos os portugueses teriam direito a um governo bem melhor do que temos a governar. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, escutei-o com muita atenção, mas, a menos que seja dificuldade minha, ouvi pouco ou nada sobre como pretende, de facto, valorizar as carreiras dos professores, reconhecer efetivamente o tempo de serviço e, sobretudo, promover o recrutamento de jovens quadros para a docência. E a pergunta é muito simples, Sr. Ministro. Que medidas concretas pretende o seu Ministério implementar para tornar atrativa a carreira de professor? E note que isto é uma tarefa urgente, porque faltam professores. O próprio Sr. Ministro tem reconhecido. E, aliás, faltam professores, tanto no ensino público como no ensino privado. Como é que o Sr. Ministro pretende garantir que os professores colocados nas escolas estarão todos profissionalizados e não simplesmente diplomados? Que, como sabemos, é uma percentagem crescente nas escolas públicas. É um problema grave que urge atalhar e resolver. Como é que o Sr. Ministro pretende resolver um problema de justiça elementar, que é restituir aos professores e educadores de infância os 6 anos, 6 meses e 23 dias que continuam a ser-lhes subtraídos e que são indispensáveis para reconstituir a carreira a que legitimamente têm direito? Sobre isto, o Sr. Ministro nada disse. O Sr. Ministro avançou com umas ideias acerca da vinculação de professores. A pergunta, Sr. Ministro, é esta: que garantia é que temos de que todos os professores que precisam de ser vinculados, isto é, que trabalham há mais de 3 anos, o serão efetivamente? E este padrão dos 3 anos não é por acaso. Em qualquer empresa privada, um trabalhador precário com mais de 3 anos tem que ser integrado nos quadros. E eu pergunto, porque é que o Estado não dá o exemplo e não integra estes professores, estes profissionais na respectiva carreira? E concretamente, Sr. Ministro, como é que encara este problema do facto de haver professores que há 10, 15 mais anos, dizem-me que até mais de 20, continuam precários? Como é que isto é admissível? Como é que vai resolver o problema? E uma outra questão a que também não respondeu, embora a bancada que suporta este governo, através do Sr. Deputado Porfírio Silva, tenha procurado atalhar, que é o problema das vagas e das cotas para as progressões. O PCP tem sobre esta matéria uma posição de princípio muito clara. Naturalmente que os professores não gozarão de nenhum estatuto de privilégio, embora manifestemos e vincamos a manifesta urgência em resolver o problema quanto ao acesso ao 5º e 7º escalões, mas também é verdade que o PCP é contra todas as restrições nas progressões na carreira em toda a administração pública. E, portanto, Sr. Ministro, não, Sr. Ministro e Sr. Deputado Porfírio Silva, não se refugiem nesse sofisma, porque é, de facto, um sofisma. O problema de fundo é a criação de barreiras artificiais pelo Governo à progressão efetiva dos trabalhadores da administração pública, criando cotas absolutamente inaceitáveis e barreiras inaceitáveis que é tempo de remover. E disse, muito obrigado.